CP, mas. Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se os senhores deputados estão ali fora se juntarem a nós, penso que estamos em condições, porque. Falta o PCP. Senhores deputados, há quórum. É, o senhor deputado Lobo D'Ávila, eu sei que ele até está cá, mas não. Já pedi para o chamar, até, para o chamar, e o PCP, se puderem informar também, só que vamos começar. Não são obrigados a vir nem a estar, mas talvez dar essa informação. Esta reunião tinha ficado combinada na nossa reunião anterior e tinha, para além de outros assuntos e de alguma troca de opiniões que possamos fazer, tinha como ponto essencial o requerimento, penso que não há mais nenhum requerimento entrado entretanto, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista que previa uma diligência de observação ou de visita, ou, enfim, de contacto com o equipamento militar que é o 209PN, a que eu tenho a mania de chamar o 2, deve ser por causa dos YouTube ou por qualquer outra razão. Por qualquer outra razão semelhante, mas que é o 209PN. E, portanto, este é o requerimento do Partido Socialista. Não sei, deputado José Magalhães, se quer apresentar ou fazer a defesa deste requerimento.
Bom, brevíssimamente, Sr. Presidente, só para dizer que esta missão de observação justifica-se nos termos que eu tive a ocasião de anunciar quando sublinhei que as várias componentes, como o requerimento do PS descreve, daquilo que chamamos um submarino, é, na verdade, um sistema de estruturas e de componentes, desde as eletrotécnicas de alta sofisticação até ao sistema de armamento, e, portanto, falar do que não se sabe é sempre, obviamente, perigoso, e o relatório vai ter, entre outras coisas, que examinar a questão, que foi, aliás, escrutinada pelo Supremo Tribunal Administrativo, de se este U-209-PN era uma criação específica e à medida, segundo as especificações da Marinha Portuguesa, ou se era, na verdade, um modelo clássico com pequeníssimas adaptações irrelevantes, combinando moderadamente certas características. Ora, qualquer que seja a leitura a fazer, as componentes merecem uma visita guiada. Por um lado, porque só os militares da Marinha Portuguesa, e em particular os submarinistas, têm o know-how de que a Comissão precisa para ser capaz, ela própria, de fazer um juízo sobre este ponto. Em segundo lugar, porque algumas componentes, como o compartimento de alta segurança em caso de desastre em situação de imersão, foi ele próprio objeto de controvérsia, gerou sobrecustos, e, portanto, ir e ver essas componentes pode ser relevante. Julgo que aconteceu alguma coisa que nós não éramos capazes de prever. Vi que a RTP fez um programa de larga audiência da série Protagonistas, em que o protagonista foi o Sr. Almirante Fragoso, portanto, chefe de Estado-Maior da Armada, neste momento, que fez declarações extensas sobre esta matéria, mas fê-las dentro de um dos submarinos, francamente não sei qual deles, com a jornalista Cristina Esteves e no posto de comando desse submarino. Essas imagens foram validadas e difundidas. A nossa proposta não é de que qualquer estação de televisão acompanhe a comissão parlamentar. Julgávamos nós que por razões de segurança, mas acabou de se fazer a demonstração prática de que é possível visitar um submarino com uma senhora jornalista no quadro da série Protagonistas e fazer no posto de comando declarações extensas, o que elimina qualquer dúvida sobre a possibilidade de isso ser realizado sem prejuízo da segurança do equipamento militar em causa. Portanto, Sr. Presidente, julgo que estão reunidas todas as condições e que, de resto, temos tempo no calendário, porque nós julgamos que, mesmo que seja num sábado ou domingo, ninguém declinará a responsabilidade de comparecer e que deveríamos marcar isso o mais depressa possível, até porque as datas para o nosso relatório estão fixadas, enfim, aproximadamente, e a nossa relatora já manifestou também ela própria o seu interesse nessa diligência, enfim, pelo menos informalmente, não gostaria de abusar desse ponto de vista. Portanto, Sr. Presidente, são estes os termos em que insistíamos nesta proposta, que julgamos que terá utilidade para todas e para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra, obviamente, aos outros grupos parlamentares que queiram usar a palavra sobre esta proposta e sobre esta matéria, sublinhar só algo que já foi dito pelo Sr. Deputado José Magalhães, quer dizer, é que eu acho que esta proposta, independentemente do destino que os grupos lhe queiram dar, ou se considerar interessante ou não, na minha opinião, está sempre um bocadinho, Sr. Deputado José Magalhães, condicionada pelo momento dos trabalhos, que nós estamos, de facto, num momento de relatório, quer dizer, portanto, a sua utilidade ligar-se-á ou não, na minha perspectiva, ao próprio relatório em si e àqueles que estão na elaboração do relatório, quer dizer, porque, enfim, enquanto Presidente da Comissão, não quero com isto, obviamente, condicionar a deliberação nem a decisão dos grupos, mas, ou seja, termos a ideia de que é que estamos a falar, designadamente deste equipamento militar, o mesmo a questão se poderia colocar em relação aos outros, como é evidente, para depois conduzirmos os trabalhos da Comissão e as várias audições, está, no meu ponto de vista, prejudicado, uma vez que neste momento não teremos nem novas audições, pelo que, enfim, tem sido dito e votado pela Comissão, nem análise que não seja a análise conclusiva e do relatório sobre, como o Sr. Deputado José Magalhães dizia, daquilo que estamos a falar. Por outro lado, quer dizer, é sabido que a posição da Marinha Portuguesa e aquilo que a Marinha Portuguesa nos explicar será aquilo que penso eu que a Comissão compreenderá em relação a este mesmo equipamento. Acontece-me a mesma coisa cada vez que eu vou buscar o meu carro à revisão e devo dizer que mesmo assim tenho dificuldade muitas vezes em poder debater ou discutir e perceberei seguramente mais de automóveis do que deste tipo de equipamentos. Mas ainda assim, obviamente, seja no âmbito da Comissão, seja no âmbito do Grupo de Trabalho, seja ligado mais à questão do relatório, enfim, a Comissão decidirá e os senhores deputados decidirão do interesse na visita a este ou, enfim, só está pedido em relação a este, mas a este ou a outros equipamentos. Mas era só esta consideração, era dizer, quer dizer, que neste momento parece-me que terá que ser muito ligado à questão do relatório ou a dúvidas que existam ou a... porque não vejo de outra forma, Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu confesso que estava na esperança de que o Partido Socialista pudesse ter retirado o requerimento, até porque, do meu ponto de vista, eu julgo que este requerimento não faz qualquer sentido. Eu confesso que tive a olhar para o requerimento e para todas estas especificações técnicas que são aqui apresentadas pelo Partido Socialista, a existência de dois motores a diesel, Friedrichshafen de 16 válvulas de propulsão, a velocidade máxima, a autonomia, a profundidade máxima operacional, a profundidade de colapso, a guarnição, o radar, os sonares, o cilíndrico, no fundo as comunicações, o equipamento. O Partido Socialista faz aqui de facto um requerimento que não deixa de ser um requerimento criativo, identificando todos os aspectos das especificações técnicas de um equipamento como é um submarino. De facto, eu, Sr. Presidente, eu ao contrário de si, eu até nem de carros, eu carros só mesmo gasolina e andar e já é uma sorte, e portanto submarinos muito menos. Submarinos ou qualquer outro tipo de equipamento, seja os EH-101, os F-16, por exemplo, e por aí fora. E portanto, enfim, agora, também segundo tive a oportunidade de ver hoje, julgo que um dos submarinos até está, segundo é público, no âmbito de uma missão a algures a caminho do Mediterrâneo. E, portanto, eu não sei se o objetivo é ir de F-16 ou de ZH-101, por exemplo, até ao local onde se encontra o submarino para fazermos uma inspeção, no local onde se encontra o submarino ou qualquer outro tipo de ideia que, mirabolante que possa surgir. Eu, sinceramente, Sr. Presidente, eu acho que este requerimento, embora perceba a intenção do Sr. Deputado José Magalhães e não tenho nada contra que o Sr. Deputado José Magalhães se faça essa missão de observação, como refere no requerimento, a este submarino, a outro, aos que forem, quer dizer, até podem ser aos diferentes submarinos que existem. Do meu ponto de vista, muito sinceramente, os deputados são deputados, não são engenheiros navais. eu não tenho qualquer possibilidade, conhecimento ou interesse em perceber se a propulsão do submarino funciona com dois motores a diesel, com um motor elétrico síncrono, com dois módulos ou com uma hélice de baixo ruído e alto rendimento. Não tenho como saber, sinceramente, e julgo que nenhum de nós terá. E, portanto, com o devido respeito, parece-me que não faz qualquer sentido, embora, se o Sr. Deputado José Magalhães o queira fazer a título individual, do meu ponto de vista, nada obsta que o faça, evidentemente, e julgo que até, provavelmente, o Ministério da Defesa Nacional lhe proporcionará essa missão de observação, à semelhança do que aconteceu no tal programa televisivo. Nós não somos engenheiros navais, nós não somos jornalistas, nós somos deputados. E como deputados temos aqui o nosso mandato bem definido e salvo o devido respeito, Sr. Deputado José Magalhães, o meu mandato, por muito que eu gostasse, ou eventualmente que até poderia gostar que fosse, eu não tenho conhecimentos para apurar no local se um determinado equipamento como este funciona em matéria de propulsão desta maneira, como aqui é descrito, com se a profundidade do colapso ocorre aos 680 metros ou aos 1000 metros, se a guarnição leva estes elementos que aqui estão referidos, os tais 33, se os sonares permite a detecção de distâncias, em que distância, e portanto, muito sinceramente, Sr. Deputado, que tipo de equipamentos tem, sistema de combate, sistema de guerra eletrónica, enfim, a não ser que fosse uma excursão, uma visita guiada, como ali aos museus dos Coches, muito sinceramente, do meu ponto de vista, não tem qualquer interesse, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, e eu não quero deixar de o dizer, porque estamos aqui como deputados e não como engenheiros navais.
Sr. Deputada Mariana Mortágua, e a seguir, Sr. Deputado António Pereira, tinha-me feito sinal, não tinha? Tinha. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores e senhoras deputadas. Como sabem, a política do Bloco de Esquerda é não recusar qualquer requerimento, desde que um grupo parlamentar considere que ele é importante para esclarecer qualquer dúvida que tenha, dentro, obviamente, do razoável. E eu acho que o critério deve ser este. Este requerimento pode ser útil ou não pode ser útil para os trabalhos da Comissão. E dito isto, quero deixar muito claro, se nós entendemos que se o PS acha que isto é um requerimento útil, nós acederemos a este requerimento, mas não posso deixar de contra-argumentar duas ideias que foram aqui postas em cima da mesa por senhor deputado Lobo Dávila. A primeira é, os deputados não têm conhecimento técnico e, portanto, não nos interessa. A segunda é, e foi um argumento também já posto em cima da mesa, o relatório está a ser feito e, por isso, não podemos. Um deles é um argumento meramente formal e que eu acho que não é válido. Se a Comissão acha que uma coisa é importante politicamente, ela é importante politicamente e o argumento meramente formal não pode ultrapassar a importância política. Porque depois encontramos, ou vamos sempre dar a situações como temos visto, que é por causa do prazo da Comissão, deixamos de avaliar as coisas com o tempo que deveríamos, com a profundidade, com o pormenor que deveríamos. Eu acho que devemos evitar este tipo de argumento. E o segundo argumento técnico, nós ainda há poucos meses tivemos uma comissão de inquérito sobre swaps, instrumentos derivados altamente, especulativos altamente complexos, e nenhum de nós era especialista naquilo, e todos nós tivemos que estudar e ser capazes de analisar, porque é isso que nos compete politicamente. Portanto, dizer, não acho que o argumento técnico ou formal seja razoável, ou pertinente, ou válido nesta discussão, acho que temos que pensar se é útil ou não é útil para a Comissão, parece-me que está dentro do âmbito da Comissão e por isso se o PS entende que isto pode trazer alguma mais-valia, avaliaremos depois com as consequências e com os resultados dessa visita, se for aprovada, nós acederemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Proa, só em relação a uma parte, não aquela em que rebateu o Sr. Deputado Lobo Dávila, mas aquela em que se referiu, penso eu, àquilo que eu disse em relação ao relatório. Sr. Deputado, não, eu só quis dizer o seguinte, que é, para mim, na minha leitura enquanto Presidente da Comissão, pegando naquilo que o Sr. Deputado José Magalhães disse, ou seja, saber de que é que estamos a falar, porque é evidente que há sempre uma limitação técnica, não era aquilo que eu estava a dizer. No outro dia, algum mecânico me explicava sobre o meu carro que havia um problema com a sonda lambda. Eu paguei, mas não sei o que é uma sonda lambda, nem nunca saberei. Mas pronto, era só um bocado nesse sentido. Agora, aquilo que eu dizia era, para saber o que é que estamos, quer dizer, talvez tivesse sido mais útil no início, é só um bocadinho essa a minha ideia, porque a partir daí, enfim, tínhamos uma visualização do que é que estávamos a tratar. Pronto, mas era só nesse sentido. Agora, eu não tenho nada contra, se os deputados quiserem ir, quer o requerimento seja aprovado ou não, se houver deputados que tenham interesse, até... Era só isso. Sr. Deputado António Pro.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado José Magalhães, toda a franqueza, eu iria abordar o requerimento do Partido Socialista de dois pontos de vista. Um primeiro, francamente, senhor Deputado, parece-me que este requerimento, o objetivo deste requerimento é um número interessante, que dá um bom número, uma boa fotografia. Se nós fôssemos acompanhados de jornalistas, dariam uns bons bonecos. E, portanto, desse ponto de vista, vejo que poderia ter alguma utilidade do ponto de vista estético, independentemente dos gostos serem depois subjetivos. Agora, com toda a franqueza, vejo pouco mais utilidade do que fazer uns bonecos dos deputados a visitarem um submarino, vejo pouco mais do que isso. Por outro lado, Sr. Deputado, também com franqueza, o requerimento do Partido Socialista denuncia aquilo que eu já tive a oportunidade de referir algumas vezes, que é o que na verdade foi a razão de ser e a procura quase obsessiva do Partido Socialista em torno do caso dos submarinos, esquecendo-se que esta comissão é muito mais do que uma comissão da análise do programa de aquisição de submarinos. E por essa via faria sentido, seria mais coerente que o Partido Socialista, ao invés de propor uma visita a um submarino, propusesse uma visita aos diversos equipamentos que são alvo desta comissão de inquérito, e não o faz. E, portanto, enfim, damos as voltas que dermos, acabamos sempre por concluir que, na verdade, havia aqui uma obsessão socialista em torno dos submarinos.
Afundou.
Quanto à outra perspectiva deste requerimento, Sr. Deputado, o requerimento é de facto interessante do ponto de vista do conteúdo. Admito até que possa vir a ser útil o seu conteúdo para a elaboração do relatório, porquanto faz uma descrição muito exaustiva, não sei quão exaustiva, mas à primeira vista bastante exaustiva, das características do submarino, o que me levaria a dizer quase que torna desnecessária a visita ao submarino, porquanto temos, através do texto do requerimento do Partido Socialista, muitíssima informação técnica acerca dos submarinos. E eu não creio. Já tive a oportunidade de visitar um dos submarinos. Não sei se o Arpão, se o Tridente, não tenho memória, mas tive a oportunidade de o fazer. E devo-lhe dizer que na visita em que então fui acompanhado também por militares, em que foi dada uma explicação sobre o navio, fiquei a saber menos sobre o navio do que com a leitura do requerimento do Partido Socialista, Sr. Deputado. E, portanto, devo-lhe dizer, com a experiência de quem já visitou o submarino, que aprendi mais com este requerimento do que com a visita ao próprio submarino. E, portanto, nessa medida, com toda a franqueza e com a experiência de quem visitou o submarino, acho que não vamos aprender mais do que aprendemos com a análise atenta do requerimento do Partido Socialista. Ainda para mais, e o Sr. Deputado, creio, eu estava a entrar na comissão quando referiu o programa que passou no início desta semana sobre, não sei se ontem ou antes de ontem, creio eu, um programa na RTP sobre a Marinha, em que começou por visitar a jornalista um dos submarinos. Tivemos já a oportunidade de o ver, e também nesse programa, que foi acompanhado na ocasião, creio, pelo chefe de Estado-Maior da Armada, tivemos menos informações sobre o submarino do que aquelas que vêm referenciadas neste inquérito. E, portanto, Sr. Deputado, com toda a franqueza, à parte a questão do número, que seria um número, em termos de imagem, interessante para fazer, à parte dessa eventual vantagem, com franqueza, não vejo que haja nenhuma mais-valia com a visita a este navio, até porque, para além da informação patente neste requerimento, nós tivemos a oportunidade de recolher muita informação sobre o processo de escolha e de seleção dos submarinos, onde vêm precisamente referenciadas também as diferenças, então, entre os diversos concorrentes, e que faziam referência às especificações também técnicas. E, portanto, se o objetivo era recolher informação técnica, Bom, então, essa já existe, quer por via da informação recolhida durante os trabalhos da Comissão, quer por via também das inquirições que aqui foram efetuadas, quer, por último, pelo texto exaustivo do requerimento do Partido Socialista. E, portanto, por essa via, nós não vemos necessária, vantajosa, a visita para os trabalhos desta Comissão, a visita a um dos submarinos. Se era para fazer um número, ao Sr. Deputado, seguramente que terá a oportunidade, enquanto deputado, se manifestar a intenção de visitar este submarino, poderá então fazer o seu número à vontade, visitando e tirando fotografias a entrar e a sair do submarino. Mas mais do que isso, com franqueza, não vejo que tenha grande utilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães.
Não, mas para o poder fazer, gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Deputado António Proa, Sr. Presidente. A pergunta é basicamente esta, Sr. Deputado António Proa, os seus deputados, a maioria, aceitariam fazer uma missão de observação de todos os equipamentos? Ou era uma hipótese retórica que o Sr. Deputado apenas colocou para sublinhar que a nossa proposta era incompleta? Se isso é para nos desafiar a que seja completa, tenho todo gosto em dizer que, certamente, sendo certo que a programação é perfeitamente possível dentro dos limites temporais que temos. Agora, as dúvidas que nós temos em relação ao equipamento submarino, concretamente, são de natureza distinta daquelas que temos em relação às viaturas, por exemplo, às VBRs, que são polémicas. E menos complexas estas últimas, pelo menos tanto quanto nos pareceu. Mas estaríamos completamente de acordo em apresentar essa proposta para execução imediata, o mais rapidamente possível.
Sr. Deputado António Pro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não fiz nenhuma proposta no sentido de visitarmos os outros, eu apenas assinalei o facto do Sr. Deputado ter proposto a visita aos submarinos e se ter esquecido, com aspas, dos outros programas de equipamento que nós estávamos a tratar nesta comissão. Demais, além do que eu também procurei justificar, a razão pela qual não considero vantajosa a visita aos submarinos, e esses mesmos argumentos são válidos para visitar os outros equipamentos, ou seja, em resumo, para não repetir os argumentos, apenas resumi-los. Não creio que uma visita aos equipamentos nos possa dar mais informação, desde logo técnica, porque nós não somos técnicos, relativamente àquela informação de que nós já hoje dispomos. E nessa medida, não considero que seja útil para a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, gostaria muito brevemente de considerar três questões. A questão do momento da proposta, a questão da metodologia que usamos, a questão da utilidade e a questão das consequências. Primeiro, quanto ao momento, eu julgo que primeiro quanto à utilidade. Eu julgo que a utilidade é grande, porque precisamente a lista que nós fornecemos indiciariamente, indicativamente, é uma lista divulgada exteriormente de especificações, mas discutindo-se a singularidade do 209-PN, é muito importante saber se essas componentes foram de facto incorporadas ou se não. E reparem, nós não somos o Supremo Tribunal Administrativo a apreciar uma providência cautelar, ou seja, meramente documentalmente, isso nunca é bom, aliás, mas no caso concreto é pior ainda, porque precisamente o busilis, a dúvida, a polémica, é sobre o que está dentro do casco daquele submarino. E, portanto, a Ferrostal vendeu a Portugal um submarino, o 209, ou um 214, ou uma mistura entre o 209, o 212 e o 214. E as pessoas dirão, mas eu que não percebo nada do meu carro, vou perceber alguma coisa disto? Não, tenho que perceber. É por isso que nos pagam, quer dizer, é precisamente para aprendermos e para conseguirmos fazer um juízo. Ou então admitimos todos, o que é um bocadinho embaraçoso, até para nós, que somos oposição, que apresentem à nossa frente um U-209 ou um casco vazio, para nós é o mesmo. Porque foi um bocado esse o espírito que levou à compra daquilo assim em 2004 pelo Dr. Paulo Portas. Que é saber o que está dentro... Não, mas é que é isto mesmo. Saber o que está dentro do casco não me importa. Não, saber o que está dentro do casco não me importa. Desde que me digam que é um submarino e quando navega não faz glu-glu-glu, ótimo. Já está. Não é? Eu julguei que isto era o som de alguém a afogar-se, mas... Enfim, ouçam, a questão, eu digo para o Sr. Deputado, depois Lobo Dávila, não fazer um ar de Estado e dizer que estou a falar de charutos. Regressemos ao ar grave e à grávitas. Regressemos à grávitas de Estado. E na grávitas de Estado é necessário sublinhar que foi isso o busilis, foi mesmo esse o pomo da discórdia. Por outro lado, o submarino comprado pelo Dr. Paulo Portas veio completo ou veio sem os sobressalentes típicos das compras de equipamentos desse tipo? Não, porque isso foi no início. Isso foi no início. E, portanto, aos Srs. Deputados, eu gostava muito de perguntar, mas os Srs. Deputados não nos autorizam a ouvir o Dr. Santos Silva outra vez. Trancaram isto. Se quiserem ouvir o Dr. Santos Silva outra vez, não estamos em desacordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo. E a pergunta ao Dr. Santos Silva será: vinham com os sobressalentes ou não?
Não sei. Deve ser perguntar se está lá tudo isto que está aqui no documento.
Ah, e depois é. E depois é preciso perguntar. É preciso perguntar, tipo inventário, se os equipamentos no interior do casco eram esses ou esses e outros. E reparem, não há nada de anormal nisto, é completamente banal. É daquelas verificações de piloto antes do voo. Nós temos essa obrigação de rigor. De contrário, fazemos copy-paste da internet de uma especificações de um submarino ex-soviético, metemos-lo ali e os seus deputados tomam aquilo como sendo a verdade. Eu não fui ao ponto de vos submeter esse teste, porque parecia-me, enfim, desleal. Ou seja, meter as especificações de um submarino já descontinuado e dizer que eram as especificações do Tridente ou do Arpão e os seus deputados dizerem parabéns pelo rigor na definição, como fez, aliás, gentilmente o Sr. Deputado António Proa. Magnífica descrição, aprendi muito com a sua aula e era um submarino soviético desativado.
Não,
Sr. Deputado, não é. Mas não tenho a certeza que aquelas componentes sejam todas rigorosas. É uma informação que eu gostaria de verificar, reparem. Portanto, quanto à utilidade, parece muito grande, até porque, como os seus deputados têm que reconhecer, estas perguntas são pertinentes. Quanto ao momento, o momento é muito bom, seus deputados, porque no início nós não sabíamos o que perguntar. Ninguém nos tinha explicado o que era um AIP, o tal sistema de propulsão que permite a submersão durante uma quantidade enorme de tempo e que vale por uma espécie de terceiro submarino, segundo nos foi dito pelo Sr. Almirante Fragoso e outros, etc. Agora sabemos. Ninguém nos vai perguntar para descrevermos em detalhe o que é um sistema AIP. Mas, caramba, outro aspecto, a metodologia. Nós podíamos, nesta matéria, adotar uma outra metodologia. Íamos lá nós. E então, teríamos direito à fotografia e tudo mais que houvesse. E os seus deputados ficavam em casa com uma declaração de incompetência, que me parece injusta. Ou seja, o Sr. Deputado Lobo Dávila, que já discutiu Camoves e já teve a responsabilidade de os ter no ar, sabia a diferença entre um Camove e um helicóptero ligeiro, porque senão caía numa situação muito embaraçosa e perigosa. Portanto, caramba, somos capazes, não é? Somos capazes, desde que tenhamos abertura. Portanto, não percebo, Sr. Presidente, francamente não percebo. E esse convite a que pratiquemos fracionismo, indo lá nós, é um convite que, francamente, não pode ser recusado. E, portanto, gostaria de dizer, Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar, que se os senhores deputados da maioria não quiserem ir, não é por isso que nós deixaremos de acionar os mecanismos tendentes a que nos seja facultada essa explicação a que, francamente, temos direito, que virá na altura própria e que será ouvida atentamente. E constituir-nos-emos em agentes de partilha de informação com os senhores deputados, ainda que não possamos fotografar nem nada, mas poderemos ver, ouvir e reportar. E haverá uma espécie de relatório mínimo descritivo do que virmos, ouvirmos e pudermos reportar.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Magalhães. Eu vou pôr o requerimento, obviamente, à votação. Vou-lhe dar a palavra ainda ao Sr. Deputado Lobo Dávila. No entanto, gostaria só de em relação àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Magalhães, um ou dois aspectos que, enfim, eu continuo a não estar muito de acordo, mas é só a minha opinião. Vale o que vale e não, os grupos votarão o requerimento como muito bem entenderem. A primeira questão é, diz o Sr. Deputado José Magalhães, no início não fazia sentido. O Sr. Deputado, eu chamo a sua atenção que o Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, se não foi o primeiro, foi o segundo a pessoa a ser ouvida na Comissão. Foi precisamente no princípio dos nossos trabalhos que nos foi referido as mudanças de especificações, o sistema de propulsão, eventual mudança da configuração no casco em função do sistema de propulsão. E, portanto, quando eu digo no princípio, não tinha que ser em maio, mas em junho ou julho, quando fizemos a primeira audição, essa questão foi, como o Sr. Deputado dizia bem, levantada. E, portanto, e depois apareceu várias vezes ao longo dos trabalhos da Comissão. Em segundo lugar, Sr. Deputado, eu acho que, enfim, eu acho que estas matérias continuam na minha, acho que dependerão muito sempre do que é que os senhores deputados perguntarem e das respostas que obtiverem, porque nós não teremos seguramente ocasião de ver um U-209, um U-212, um U-209-PN e um U-214 no mesmo dia, perguntando o que é que está em cada um e observando quais são as diferenças de uns para os outros. Portanto, a única forma de nós termos confiança do que é que lá está é um bocadinho na base das explicações que forem dadas pela Marinha ou aqui ou lá. Mas, enfim, os senhores deputados decidirão. Sendo que é evidente que eu acho que qualquer deputado da Comissão que queira ter interesse na visita, mesmo que não seja aprovada uma visita formal da Comissão, o pode fazer, tem direito de fazer e é obrigação da Comissão até de ajudar em qualquer diligência para que o deputado possa visitar, o que não choca, obviamente, com o requerimento. Sr. Deputado Lobo Dávila.
Muito rapidamente, apenas para dizer o seguinte. Eu percebo todos os argumentos que são apresentados pelo Sr. Deputado José Magalhães e a tentativa que faz de tentar enquadrar isto num determinado momento, no momento de 2004. Mas queria dizer-lhe que não é correto, e não é correto, até nem é correto do ponto de vista jurídico, porque a entrega dos equipamentos militares em causa foi feita em, salvo erro, 2009, 2010. Presumo que há um auto de entrega e não tenho a mínima dúvida, presumo eu também, que nessa entrega terá sido aferido, por quem tem competências para o efeito, que não somos nós, que determinados equipamentos, não sei se estes que aqui são descritos por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque eu não sei se isto tem mesmo o que aqui é identificado pelo Partido Socialista. Eu não sei se isto é assim. Não faço ideia. Mas, em todo caso, queria dizer-lhe que, de facto, não é correto. Não é correto que procure, uma vez mais, contextualizar isto em 2004, quando estes equipamentos foram entregues em 2009, 2010, e há autos de entrega destes equipamentos. E, portanto, eu não quero entrar naquilo que andámos ao longo desta comissão, Sr. Deputado, sempre a tentar pôr as responsabilidades em quer que seja. Mas, da sua intervenção, ficou também claro uma outra coisa. Ficou claro aquilo que o Sr. Deputado quer ir fazer na visita ao submarino. O Sr. Deputado aqui nos disse, e vou reproduzir, o Sr. Deputado diz aqui que não tem a certeza de que estas componentes estão lá todas, estas componentes que descreve, portanto, a propulsão nos diferentes motores, se a velocidade máxima atinge, do ponto de vista da superfície, os 12 nós, submersos, 20 nós, e o sistema AIP, 6 nós, e, portanto, a autonomia, a profundidade máxima operacional chega aos 350 metros, se a profundidade de colapso é 680 metros, se o radar tem esta navegação de procura, se os sonares são estes que aqui estão, e, portanto, Sr. Deputado, eu admito que a sua curiosidade, nós já sabíamos que o Sr. Deputado tinha uma vocação, aliás já a comentei, quase de investigador e de polícia, e já o comentámos e já trocámos algumas palavras sobre isso. Agora ficámos a saber, no fim desta comissão de inquérito, que o Sr. Deputado também tem uma vocação de engenheiro naval, e portanto o Sr. Deputado vai querer, na visita ao submarino, pedir à Armada que nos identifique, mas então diga lá onde é que estão os dois motores a diesel MTU Friedrichshafen. Onde é que estão? Diga lá onde é que estão. Certo, com a checklist e vai pôr o certo em cada um dos pontos. Portanto, Sr. Deputado, eu queria terminar agradecendo apenas, Sr. Presidente, a disponibilidade que o Sr. Deputado José Magalhães manifestou no fim, que é de fazer a visita com o seu grupo parlamentar e com os seus colegas, camaradas do Partido Socialista, e de partilhar Peço desculpa. Então, não são camaradas, que dá aqui o Partido Comunista Português a dizer que não são camaradas. Os seus companheiros de partido e de...
Na tropa também são.
Nessa visita...
Na tropa é essa a expressão também.
Nessa visita, o senhor deputado fará o relatório que bem entender e depois não deixará de partilhar essa informação com os outros grupos parlamentares, e os outros grupos parlamentares beneficiarão do seu espírito também de engenheiro naval e de procurar saber o que é que consta no Tridente e no Arpão. Obrigado.
Muito bem, senhores deputados, mais algum senhor deputado sobre esta matéria? Ponho então o requerimento à votação, o requerimento do Partido Socialista para visita ao Arpão, uma vez que o Tridente está no Mediterrâneo, pelo que vi nos órgãos de comunicação social, numa operação NATO, e portanto a única hipótese seria o Arpão, presumo eu. Senhores deputados que votam a favor? Senhores deputados que votam contra? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, os votos contra dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP. Não obstante, deduzo das várias intervenções que ouvi que algum senhor deputado, algum parlamentar, se quiser tomar a iniciativa de pedir esta visita, obviamente que a Comissão tomará conta dos aspectos formais necessários para a mesma, como é evidente, porque presumo que não há nenhum impedimento desse ponto de vista, pelo que foi dito, e se será dado conta do interesse de algum senhor deputado que a queira fazer, como é evidente. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar apreço pela posição que o Sr. Presidente assume institucionalmente e de requerer que, de facto, essa diligência pudesse ser feita, sendo certo que em geometria completamente aberta, ou seja, os grupos parlamentares que entendam fazê-lo daria uma boa contribuição associando-se a essa missão, julgo eu, e portanto todos os préstimos que a mesa se disponibiliza para fazer são muito bem-vindos e agradecemos muito a essa disponibilidade. Portanto, Sr. Presidente, pedíamos essas diligências o mais depressa possível, dados os constrangimentos temporais para ter utilidade, e julgo que para nós qualquer dia serve, será a Marinha a dizer quando, como e em que moldes é que essa missão pode ser realizada.
O que me parece a mim que é razoável e lógico é, não tendo sido aprovada uma visita da Comissão, que o Sr. Deputado José Magalhães saiba e faça uma primeira inquirição junto dos seus colegas para saber quem são os deputados interessados. E, obviamente, logo que tenha essa lista, eu transmitirei essa mesma lista e dizendo que, não obstante a Comissão não fazer uma visita institucional, existe um conjunto de deputados que manifestaram este mesmo interesse e pedir a disponibilidade à Marinha. E, portanto, Sr. Deputado, logo que puder, hoje à tarde, quando puder, dê uma lista dos visitantes submarinistas interessados nessa possível visita. Senhores deputados, antes de terminar a reunião, queria só dar-vos conta, porque isso me foi pedido também, e de resto eu já disponibilizei essa informação, que houve uma troca de informações com o Sr. Engenheiro António Guterres, que me informou numa primeira instância que teria muita dificuldade em responder ao questionário que lhe foi enviado antes de meados de outubro, porque estava em diligências ou em trabalhos sérios da instituição a que presido, ou de que é alto representante, a Acnur. Eu informei o Sr. Engenheiro António Guterres que, enfim, o prazo é obrigatório, foi aprovado pela Comissão, e pedindo-lhe o esforço para que esse mesmo prazo pudesse ser cumprido. E disponibilizei aos senhores deputados essa informação da parte do engenheiro António Guterres. Numa segunda resposta, enfim, ele vem estranhar só ter sido pedido agora, mas penso eu que procurará, de facto, com as limitações de estar ausente da sua base habitual de trabalho, procurará responder à solicitação que lhe fizemos. Eu expliquei-lhe que, independentemente de ser agora ou antes, o prazo são sempre 10 dias, porque é o prazo legal e o que resulta da lei. E que, de facto, o pedido dele surgiu na sequência de um outro pedido ao seu Primeiro-Ministro, Durão Barroso, que apareceu também no final dos trabalhos, pedindo ao Engenheiro Guterres a melhor colaboração. É a única informação que eu tenho sobre esta matéria, o resto das diligências foram todas tratadas e foi-lhes dado seguimento. Sr. Deputado José Magalhães.
Presidente, uma questão que não tem a ver com esta, mas é também de organização de trabalhos. Ao longo dos tempos, nós fomos fazendo vários requerimentos, sem prejuízo dos que foram feitos na última fase das audições, e eu julgo que era bom haver um mapa das diligências pendentes. Nós estamos a trabalhar nisso em parte e podemos partilhar informação, porque julgo que algumas estão, em certo sentido, esquecidas. Em relação a outras, eu julgo que fazia sentido uma insistência. Por exemplo, em relação ao parecer que o Sr. Ministro, ex-ministro Álvaro Santos Pereira, disse ter habilitado a sua decisão de renegociação e assinatura, eu julgo que uma insistência valia a pena, porque pesa-nos tomar iniciativas sem ter feito essa diligência. Mas há outras, quer dizer, coisas que foram sendo pedidas, portanto, o mapa geral de iniciativas com o seu Estado tem que ser feito de qualquer maneira para entregar, para anexar ao relatório. E, em alguns casos, vale a pena lutar para que os documentos sejam facultados quando se trata de documentos, não é?
Sr. Deputado, eu sugiro então nessa matéria, tem toda a razão, o que eu pediria talvez aos serviços da Comissão, e fica pedido já aqui, uma vez que estão aqui também, era que fosse feito enfim, usando mais uma expressão estrangeira, das muitas que têm sido usadas aqui, uma espécie de roadmap de tudo o que foi pedido ou não foi pedido, um levantamento de todos os que possa estar pendente, que possa estar a chegar e qual o seu prazo. É um trabalho exaustivo, mas será feito brevemente. Eu distribuirei aos grupos e, se necessário, reuniremos até primeiro, mesa e coordenadores, para fazermos uma avaliação, insistir nos casos que for para insistir, verificar prazos que não tenham sido cumpridos, etc., para aí fora, para estarmos ainda a tempo de fazer esse esforço final. Mas será pedido imediatamente. Nada mais havendo, Sr. Deputado, está encerrada a reunião. Muito obrigado.